Boa noite à população de Jaci, boa noite aos nossos visitantes. Daremos início, então, à 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci.
20ª reunião ordinária, 24 de junho de 2024.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peço ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Nico do Zé Onofre.
Presente.
Vereadora Olívia Dani. Vereador Jona do Dirso.
Presente.
Vereador Célio, presente. Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Rogério Tunga.
Presente.
Vereador Nelson da Funerária.
Presente.
Vereador Elton da Ambulância.
Presente.
E por fim, o vereador Banana.
Presente.
Senhor presidente, todos estão presentes.
Obrigado, senhor vereador. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 68, julgamento do prefeito, em atenção ao ofício número 44, 2024, da presidência desta casa, que encaminhou os requerimentos 45 a 49, todos de 2024, servimos do presente para enviar documentação e prestar as informações solicitadas. Com relação ao requerimento 45, 2024, informamos que a Lei 4.320, 64, prevê em seu artigo 37, as despesas de exercícios encerrados para as quais o orçamento respectivo consignado a crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, à ordem cronológica. Desta forma, com amparo no citado artigo, foi necessária a suplementação na dotação de despesas de exercícios anteriores para cumprir despesas realizadas com a manutenção da frota, terceirização de transporte e aquisição de combustível, que não foram processados à época própria devido a ajuste no sistema ocorrido no ano de 2023. Quanto ao requerimento 46/2024, segue em anexo o memorando da Secretaria Municipal de Educação com as informações solicitadas. No tocante ao requerimento 47/2024, as informações já foram prestadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, conforme o cópia anexa. Com relação ao requerimento 48/2024, seguem as informações prestadas pelo chefe do Departamento de Compras. Por fim, com relação ao requerimento 49/2024, informamos que o Executivo Municipal, desde a primeira gestão 2017-2020, até a presente data, fez diversas extensões de rede em várias partes da cidade, sendo que a extensão realizada próximo ao espaço Lago da Serra é uma delas, como se depreende das cópias dos contratos com a CEMIC, anexo. Sendo para o momento se inscrevendo, atenciosamente, Fabiano Silva Monete, prefeito municipal. Temos também o ofício número 30 da Associação para Todos, encaminhado aos senhores vereadores. Associação para Todos gostaria de solicitar, por meio deste ofício, a atenção de vossas senhorias e dos organizadores da festa do peão, agendada para o período de 4 a 7 de julho de 2024, que durante o recreio do evento seja providenciada uma estrutura adequada para as pessoas com deficiência, PCDs, permitindo-lhes desfrutar da festividade em um ambiente seguro e adaptado, garantindo-lhes uma experiência plena em igualdade de condições com os demais participantes. Em relação às proposições, a indicação número 50, subscrita pelo vereador Sérgio Reis dos Santos, solicitando cediente para a Secretaria Municipal de Educação, solicitando que seja designado um servidor para permanecer no portão do prédio do Centro Municipal de Educação Infantil, professora Darlene Aparecida Alvarenga, como meio de ajudar os alunos e seus responsáveis na entrada e saída dos alunos e ainda evitar que pessoas estranhas às atividades do educandário adentrem no recinto da escola sem a devida identificação. Requerimento número 55, substituído pelos vereadores, pela vereadora Olívia e vereadores Jonathan e Luiz Rogério. Solicitando expediente para o senhor prefeito, requisitando informações acompanhadas da devida documentação acerca de todos os pagamentos efetuados à empresa contratada para execução de serviços de calçamento, iluminação e paisagismo na orla do bairro Ipiranga, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a saber, cópia do contrato firmado com a empresa vencedora do certame licitatório, cópia dos aditivos firmados e suas justificativas, pagamentos efetuados à empresa contratada, contendo medições, empenhos e notas fiscais, identificação do servidor responsável por receber e assinar as medições e demais informações a critério da administração. Requerimento número 56, subscritores vereadores Jonathan, Luiz Rogério e vereador Olívia. Os vereadores que subscrevem requerem nos termos legais e regimentais que seja nomeada por essa presidência uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar todos os atos inerentes à execução do serviço de calçamento, iluminação e paisagismo na orla do bairro Ipiranga, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, a começar pelos respectivos projetos, processo licitatório de contratação da empresa para a execução das obras, acompanhamento e fiscalização das mesas pela Prefeitura Municipal, bem como os serviços que foram realizados, pagamentos que porventura foram efetuados e o motivo da paralisação das obras, e ainda, quais providências foram ou serão tomadas para a conclusão definitiva da obra. Em relação à pauta, os vereadores têm aí, para a votação, o projeto de lei número 3 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e outras providências, foi apresentada uma emenda modificativa. E o projeto de lei complementar número 6 de 2024, que altera a lei complementar 1391 de 2021, que autoriza a alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio público municipal e outras providências, está em pauta para leitura e envio às comissões permanentes. Senhor presidente, os projetos em pauta comunicados por posições.
Boa noite, senhores vereadores, servidores dessa casa, nosso jurídico, graças a Deus, fez uma cirurgia e foi um sucesso, louvado seja Deus. Agradecer também a presença de todos que estão na Câmara Municipal nos acompanhando. E eu gostaria de frisar, nobres vereadores, a população de Jaci, que é muito importante que a população esteja participando das reuniões, tanto presencialmente quanto de forma remota, mas é muito importante que a população participe das reuniões, né, vereador Rogério? Porque é aqui que é decidido, né, tudo que vai ser feito, tudo que foi feito ou tudo que não foi feito será transmitido pela Câmara. Então é muito importante todos, né, assistam, porque aqui é onde a gente faz as cobranças, onde leva a demanda da população para o Executivo, né? Então a população, importante é a presença e a participação da população na reunião ordinária da Câmara. Bom, eu recebi, né, a resposta, né, do requerimento que eu fiz, de número 45, no qual fala de despesas anteriores. Quando fala de manutenção da frota, qual frota? Qual manutenção? Porque a gente nem sabe o paradeiro da pá carregadeira. Sabe, Nico? Vereador Elton, o senhor sabe? Então, temos muitos equipamentos aí que precisam de manutenção e não foram feitos. Nós temos uma patrol que está parada aqui no pátio, já tem desde o início do mandato. Eu não sei se a retro que estava ali já foi mandada arrumar, né? Não, a outra que estava lá, o Jonathan e eu fizemos vídeo lá, Olívia eu acho que estava também. Estava não? Que tal? Tinha mais um vereador conosco. São aí dois? E então, a gente tirou algumas fotos, fez vídeos, e a gente não vê, né, que existe a manutenção aí para colocar os equipamentos para trabalhar. Tendo em vista que se tivesse em ordem, nós não teríamos reclamações via WhatsApp, né, das estradas rurais. Nós temos quantos quilômetros de estrada rural? 150, né? Eu visitei uma Câmara Municipal onde essa cidade tem 1.000 quilômetros de estradas rurais que liga essa cidade para várias outras. Então eu vejo que e o orçamento daquele município é a metade do nosso. Então quando falo de equipamento, vem logo na minha cabeça estradas rurais, que realmente estão abandonadas, estão puro mato.
Presidente, tem um caminhão lá também, desses novos que chegou agora, está parado por causa de uma mola. Já tem mais de duas semanas parado.
E aí vem falar que a suplementação é despesas realizadas com manutenção da frota, terceirização do transporte, aquisição de combustível que não foram processados na época própria devido a ajuste no sistema no ano de 2023. A gente vê que a terceirização aí também só dá problema. Agora teve até que colocar um ônibus da prefeitura para ajudar a fazer a linha do barreiro. Aí é onde eu lanço a pergunta. Será que compensou terceirizar o transporte escolar? Será que tudo aquilo que a vereadora Olívia recebeu de resposta do requerimento dela, será que aquilo tudo é verdade? Será que estão primando pela segurança das nossas crianças? Tendo em vista que vira e mexe o ônibus aí, está quebrado aí, nas estradas rurais ou aqui em Jaci. Todo veículo tem a manutenção para fazer. Todo veículo estraga. Mas só que aqui os veículos estragam de formas corriqueiras e são os mesmos defeitos, os mesmos. Então, a gente vê que tem muita pantomima nisso aí. Tem muito caroço debaixo desses angus aí. Esse final de semana foi o final de semana inteirinho ouvindo pi, 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 pi das máquinas trabalhando aonde vai ser acesso. Parabéns. Eu vejo o empenho das máquinas trabalhando lá. Eu queria ver o mesmo empenho nas estradas rurais. Eu não estou aqui criticando, muito pelo contrário.
Estou
parabenizando o empenho lá na festa. Mas depois de parabenizar, eu gostaria de pedir encarecidamente que seja feita a manutenção correta das estradas rurais. Porque eu não acho justo deixar essas estradas do jeito que estão. Porque eu moro no centro da cidade, onde tem asfalto. O Nico mora onde tem asfalto. O vereador Jonathan mora onde não tem asfalto. Mas a estrada da casa dele, não é rua, né? É estrada, né?
Quando tem asfalto.
Mas não tá ruim, igual as estradas rurais, gente.
Ô presidente, só para lembrar, continua hoje lá do mesmo jeito, trabalhou de inteirinho lá.
Então, é muito importante que bom, isso aí, vereador Olívia. Tem que trabalhar porque a festa está chegando, certo? Mas eu também vejo que tem que arrumar porque as pessoas nunca vão deixar de morar nas estradas rurais. Acredito também. Nós temos, né, alguns projetos aqui ainda para colocar em votação, né?
Presidente, bem, pela ordem, esse da 1 de 24, ele não tem como a gente pôr ele já em votação, não? Esse importante aqui do que é das normas do cemitério, é?
Depois nós temos que fazer a reunião com as comissões permanentes do vereador Nelson para ver a... Como chama? O parecer, tudo bonitinho.
Beleza.
A gente já coloca para votar.
Tá bom, obrigado.
Eu
falo porque tem muita gente procurando para poder já adquirir o terreno lá.
Uhum.
E é uma receita que poderia estar entrando já nos cofres da prefeitura e... Né? Mas a gente vai olhar essa comissão.
Tem que... Agora a gente depende das comissões nesse projeto aí. Vereador Antônio, o senhor quer manifestar sobre o projeto de resolução?
Sim, eu até gostaria de estar retirando a vista hoje desse projeto 624.
Vereador Sérgio, do projeto de lei número 15.
Comecei a conversar com a secretária hoje, então não deu tempo de acabar de conversar. Desculpa me dar um jeito lá amanhã.
Permanece. Boa noite, pessoal que chegando agora. Thiago, Israel, Tavim, Puri. Então eu então eu gostaria de colocar em votação o projeto de lei 13/2024, primeiro a emenda modificativa de número 1. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestam. Aprovado por unanimidade do plenário. Agora o projeto de lei. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Projeto aprovado. Então agora o projeto de resolução número 6/2024. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contra se manifestem. Aprovado por unanimidade do plenário. Agora em votação os requerimentos de número 55 e 56.
Só uma.
É só uma.
Tá certo, do requerimento. Entrou. Não, voltou.
Você tava.
Pois.
Tirou a vista. É porque ele não ouviu. Votação os requerimentos 55 e 56. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem.
De acordo.
Aprovados por unanimidade. É, eu coloquei o projeto antes, aí eu coloquei a emenda.
A indicação.
E a emenda, depois o projeto e depois a resolução. Agora a indicação de número 50. É, solicita que seja designado servidor para permanecer no portão da creche. Os vereadores que forem a favor permaneçam sentados e os contras se manifestem. Aprovado. Bom, não adianta nada a gente votar aqui por unanimidade, não adianta a gente votar, por exemplo, algum projeto com o pedido de urgência do vereador Elton, que quer ajudar, não adianta votar nenhum projeto com um pedido de urgência do vereador Jonathan, que não vai adiantar se não executar. O que a gente tem mais dificuldade aqui, a gente vota os projetos, só esse ano foram 23 projetos votados e aprovados, só esse ano. Quantos foram executados? É a pergunta que eu faço. É a pergunta que eu fiz semana passada. É a pergunta que eu vou fazer até o final do meu mandato. Porque eu estou aqui para cobrar. Eu não estou aqui para fazer queda de braço com vereador de oposição, nem de situação, nem com executivo. Eu estou aqui para legislar em prol da população de Jaci. Se vem um projeto bom, a gente aprova, ele tem que ser executado. Ele não pode ficar somente no papel, ele tem que sair do papel. Né? Eu vejo que a gente tem muita dificuldade nisso aí. Eu gostaria de pedir humildemente que os projetos que estão parados, que eles sejam executados, porque é em prol da nossa população, principalmente quando a gente fala de segurança das nossas crianças. A gente vê que vai sendo feita várias reformas, vários pedidos de suplementações, né? E quando é pertinente, a gente aprova. A gente aprova. Mas quando vem para cá a resposta do executivo falando que vai designar uma pessoa para ficar no controle da entrada e da saída dos alunos. Quando eu recebi essa resposta aqui na Câmara, eu fiquei muito feliz, porque um dos problemas seriam amenizados, solucionados, não tem como, né? Porque como que a gente vai desaparecer com todos os carros e caminhões que passam por aqui? E pela infelicidade, né? Onde tem a maior parte do fluxo, né? Maior parte do trânsito é onde estão as escolas, né, vereador Elton? Infelizmente, né? Então, é por isso que realmente nós temos que ter esse carinho, esse cuidado, né? Para com as nossas crianças, para que depois não tenha mães chorando pela morte do seu filho, pela vida que foi ceifada por uma coisa que poderia ser evitada, né? Sempre teve alguém lá para controlar. E uma indicação que eu faço também é para que a gente não tem aulas com o corpo de bombeiro, para algumas finalidades, não temos? Os bombeiros mirins. A Secretaria de Educação poderia também fazer um ofício e fazer a semana ou o dia da educação no trânsito. Por que não? Porque é muito fácil tirar o servidor que lá ficava e falar assim, as crianças têm que se virar, ué. As crianças têm que aprender. Eu acredito, mas para aprender tem que alguém ensinar. Alguém... Oh, vereadora Olívia, quando a senhora estava no seu curso de enfermagem, a senhora aprendeu sozinha? A população que nos assiste, quando aprendeu a escrever, aprendeu sozinho ou teve alguém para ensinar? Eu, quando eu fiz a faculdade, eu tive muitos professores que me ensinaram. Quando eu estudava aqui em Jaci, aqui temos várias professoras muito competentes que me ensinaram muita coisa e eu trago todos no meu coração. Bem como, então, a gente pode fazer da mesma forma com a educação no trânsito. Por que não pode instituir um dia ou dois para isso, para esse fim? A gente já tem os bombeiros mirins. Nós temos aí na área do esporte várias escolinhas. Então a gente poderia ter também essa atenção no ensino para que nossa população comece a ter uma visão de como se portar no trânsito, principalmente as crianças. Nós que já somos velhos, a maioria que tem a sua CNH, então a gente sabe comportar no trânsito, como se portar no trânsito. Então eu peço encarecidamente que a Secretaria de Educação faça isso. Faça essa semana ou faça o dia, né, da educação no trânsito. Gostaria de passar, né, para os senhores vereadores, bem como para a população de Jaci, o convite, né, que veio em nome da comissão de organização da festa da rainha do Jaci Rodeio Festival. É assim mesmo que fala, Nelson? Rodeio Festival. Então, a comissão organizadora convida os nobres pares, bem como a nossa população, para o dia 29/6, às 20 horas, para o evento na Praça da Matriz. Então, fica já estendido o convite a todos os vereadores e a toda a população de Jaci. No mais, passo a palavra franca para os senhores vereadores.
Edilson Banana. Antônio Nico.
Já estava armado até os dentes, Nico.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso jurídico, Paulo, Mesquita, servidores da casa, população aqui presente e as pessoas que nos acompanham aí pelas redes sociais. Começar aqui falando um pouquinho da Copasa. Como todos podem ver, né, a Copasa está fazendo uma melhoria aí na cidade e é algo que a gente sempre cobrou, né, uma vez que ela é realidade aqui no nosso município, né, então a gente pede que se possa melhorar aí na questão de prestação de serviço, né, então eles estão agora fazendo a melhoria na questão de trocando algumas os encanamentos, né, algumas tubulações. É bem verdade que devia ter feito isso, né, antes de começar a cobrar. Isso aí é fato. O ideal é primeiro fazer as melhorias e depois
começar a fazer as cobranças, igual já tem mais de ano, né, um ano e meio mais ou menos, que já tem cobrado. Mas a gente sabe, por questão de contrato, né, eles podem fazer isso. Mas essa melhoria é interessante, é importante. Agora, o que está deixando um pouco a desejar, né, é a questão do asfalto. O problema, senhor presidente, é que é um pessoal que vem fazendo essas melhorias, né, ou seja, corta, né, troca a tabulação, e é outro pessoal que vem para fazer o asfalto. Então, a gente sabe, em questão desse asfalto que eles vêm remendando, não está ficando um serviço legal. Enquanto não afunda, fica aquele...
Abaulado, né?
Abaulado, então assim, é algo que precisa melhorar muito, né? É. Mas essa melhoria, ela é importante, ela é interessante, ela precisa ser feita, mas a gente pede, né, que possa olhar com carinho na questão aí, a hora que vai fazer os reparos, né?
E é importante lembrar também sobre o tempo que esses buracos aí ficam abertos, tendo em vista que outro dia, deve ter o quê? Uma semana... caiu um motociclista certa feita em frente ao Bradesco, no qual eu estava passando, eu ajudei a dar o socorro. E outro dia, deve ter uns 10 dias, caiu um senhor em frente ao Bar do Emílio. Então a gente tem que colocar isso também, né, para a Copasa, que eles têm uma semana para tapar esses buracos aí, e a gente vê que demora mais.
Sim, com certeza, tem todo esse prazo, né? E muitas vezes não é respeitado, não é cumprido. Mas vamos continuar cobrando, né? Acompanhando de perto aí, que essa melhoria possa sim continuar acontecendo. E concernente esgoto, né? Já falamos aqui várias vezes, eu também não concordo com o valor que é cobrado, uma vez que o esgoto aqui ele não é 100% tratado. Está sim dentro da legislação, está. Mas ele não é 100% tratado, né? Então eu acho que deveria, no mínimo, né, poder cobrar mais que é 25%, né? Então, é algo que poderia, algumas cidades, a gente sabe que isso já aconteceu, né? Que às vezes não cobra mais, reduziu o preço. Então, tomara que aqueles também isso possa acontecer. E concernente o cemitério, esse projeto aí, né? Então, o doutor Nelson já falou um pouco. Esse projeto é de suma importância para o nosso município. Todos nós sabemos, não temos nenhuma certeza disso. Esse projeto já está eu acredito que está uns 4 meses parado aqui já nessa casa.
Qual projeto que não é importante, Nico?
Todos é. Esse aqui a gente fala desde o início da nossa gestão, né? Nós cobramos muito para a gente ver, né, a condição que está o cemitério ali hoje, né? Já fez gaveta ali até nos corredores. Então não tem condição. Então esse cemitério ele é de suma importância. Já está na fase final. Terminando, vai inaugurar. Só não vai poder utilizar enquanto nós não montamos esse projeto, porque depois disso ainda tem outra etapa. Então a gente pede que possa olhar com carinho, olhar, né, assim, se for preciso colocar emenda, que se faça uma emenda, né, devida, se for possível, mas eu creio que precisava olhar isso com bastante carinho. Estrada, como já foi falado aqui, o único ponto aqui que eu queria mais uma vez reforçar é concernente podas. Existem alguns trechos da estrada rural do nosso município, né? Estão fechando mesmo, né? Passei domingo ontem, né? Em alguns lugares aí, de fato, está crítico. Então a gente pede que olhe com carinho.
Desde 2021 está essa vergonha.
E outra coisa, pessoal, estrada rural a gente tem que olhar lá no tempo das águas, né? Agora não, agora não está chovendo, estou tranquilo. Nós temos que olhar lá na frente. Existem alguma estrada aqui do nosso município. Vou pegar um exemplo para vocês verem. Ali descendo a Contenas. Todo ano dá BO ali. Todo ano dá BO. E se não fazer uma manutenção devida ali, o que vai acontecer na hora que entrar o tempo das águas? Vai dar BO de novo. Isso aí está escrito, pessoal. Então, assim, tem que antecipar. Então, tem que fazer essa manutenção agora. Para quando chegar o período chuvoso, né, primeiro amenizar um pouco o transtorno. Né, é o que eu vejo. O estado rural precisa sim olhar com mais carinho e poda principalmente. Está, né, em alguns lugares, está crítico. E para fechar aqui, concernente o dinheiro, né, que sumiu. Só para deixar bem claro, pessoal, esse já está na mão, né, das autoridades, né, da Polícia Civil. Né, foi abrido o inquérito e está em investigação.
Será que levou o computador?
Então, isso que eu ia falar aqui. O que foi aberto nessa casa, a comissão, onde eu faço parte, o doutor Rogério e o Jonas, para acompanhar, né, o andamento. Mas essa investigação é caso de polícia. É eles que têm que investigar. É eles que vão ter que intimar pessoas, né? Se tiver que apreender equipamento, é eles que têm que fazer isso. Não somos nós. O que nós estamos fazendo é só acompanhando. E, de fato, esse dinheiro, de fato, subiu. O valor de 495 mil, né? E a gente vai torcer, né, e trabalhar para que isso possa voltar para os cofres públicos.
Permite palavrinha?
Sim.
Eu faço parte dessa comissão também. Depois eu vou falar minhas palavras, mas só aproveitando já o ensejo aí do nosso vereador, que também muito bem lembrado. Fui procurado por alguns jornalistas, né? E aqui a gente não tem nada para esconder. Inclusive está na minha mão inquieto, que está lá na polícia, quem quiser ir lá pegar pode pegar. Foi um milhão que sumiu, né? Que não foi hacker. Foi passada a senha para alguém da prefeitura. E só para deixar claro aí que a comissão não tem poder de polícia para prender ninguém. Nós estamos apenas, né, averiguando, porque esse dinheiro faz falta, né, para a prefeitura. Agora some 500 mil na sua casa, você não corre atrás, não?
Corre.
Aí some 500 mil, então, da prefeitura, porque eu sou prefeito, eu não vou correr atrás do dinheiro, não. Vou deixar o dinheiro, o povo roubar o dinheiro. É o que está aparecendo, não está fazendo isso de esforço. Igual a Copasa, né? Não faz isso aqui para tirar. Então, só bem lembrado, é 1 milhão e pouco, está 495 mil ainda sumido.
Sim, era 1 milhão, recuperou aí em torno de 500 mil, né, e tem esse valor ainda, mas é um caso de polícia, pessoal, né? A polícia que tem que concluir, né, um inquérito para chegar, né, no culpado ou responsável. Não cabe a nós fazer pré-julgamento precipitado, apontando um, o outro não. Isso tem que esperar concluir o inquérito. E para fechar aqui, pegando aqui o gancho do Rogério, Copasa. A Copasa só está aqui hoje, pessoal, porque o prefeito assinou, sim. Assinou porque essa casa aprovou, né, uma gestão retrasada. Se não tivesse aprovado, a Copasa não estava aqui e não ia ter projeto para o prefeito assinar. Era isso e tem toda uma boa noite.
Obrigado, vereador Nico.
Vereador Rogério Tunga.
Só um minutinho, Rogério. Quando fala sobre o cemitério, né, que a gente tem que votar e tal... Qual que é o endereço de lá, Nico? Já tem as plaquinhas lá ou não? As plaquinhas na rua? Já tem as plaquinhas lá na rua? Pra gente
não ver lá o endereço. Não sou lá, senhor presidente. Como o bairro ali é Vilas Boas, nenhuma rua ainda tem endereço.
Nenhuma, né?
Nenhuma.
Muito bem.
Não tem, isso aí é só colocar, né?
As plaquinhas, gente. As plaquinhas, eu vou falar a verdade pra vocês. Não sei se vai dar para ver aí, mas os senhores vereadores vão ver aqui. Estão lá na prefeitura desde quando chegou e não colocou. Semana passada nós estivemos lá e vimos as plaquinhas lá no mesmo lugar que estava, em cima de um armário. Ô Barba, você tem como ligar essa câmera aqui, por favor? Colocar... Só ver se dá para verificar aí, por favor. Dá para ver aí, ó? Não? Não, peraí. Aí. Bom, o nosso trabalho a nossa obrigação, né, é cobrar, e é isso que a gente está fazendo. Eu não estou aqui para criar diatribe com ninguém. Eu só quero que as coisas andem certo. Como que eu vou achar algum endereço É, o Sara, só corta a imagem só para ver se consegue colocar só a plaquinha. É, mas eu estou querendo que as coisas andem. É tanta coisa que fala que foi aprovado tal coisa, tem que aprovar tal coisa. E as câmeras que o vereador Célio fez o projeto, nós aprovamos. Será que ele não é tão importante quanto o projeto do cemitério? Não que o projeto do cemitério não seja importante. Não deturpem o que eu estou falando. É importante sim, o vereador Nico falou aqui da importância. O vereador Nelsinho, semana passada, ele falou aqui também. Eu sei da importância, mas será que é só esse projeto que é importante? Os projetos dos painéis fotovoltaicos, queria economizar 90 mil por mês dos cofres públicos. Será que esse não é interessante? Porque teve até eu fiz um anteprojeto na época, é assim que fala, doutor Alves, para que esse dinheiro fosse revertido para a população mais carente, porque hoje nós temos, eu não sei o adjetivo para dar para a Copasa, mas vocês aí de casa podem dar o nome que quiser. Mas nós temos essa peleja aí hoje, no qual o esgoto é tratado, porque lá eles cobram tratamento de esgoto. Não é tratado. Separar o sólido do líquido e deixar o líquido ir para a represa. Voltamos na imagem? Botou? Ah, tá. Bom, a população de Jaci vai ver aí durante a reunião as placas, né? Está sendo mostrada aí agora. Eu acredito que é uma coisa pequena no qual vai ajudar a população inteirinha daquele bairro. Como que eu vou saber que o nosso visitante Israel mora na rua tal, casa tal, se não tem o nome da rua lá? Tem como não, gente. Isso é uma questão, né, de inteligência. E os Correios estão tendo problemas para fazer essas entregas. E eu não estou aqui para baixar a cabeça para problema, não. Problema chegou, a gente tem que falar ou tentar resolver mesmo. Vereador Jonathan.
Ô Rogério.
Senhor presidente, secretário Sérgio, colegas vereadores, nossos servidores, aos nossos assessor jurídico, nossos visitantes aqui presentes, né? A casa está cheia hoje, isso é muito bom. É sinal de coisa boa para o nosso município, né? E os nossos também, pessoal que nos acompanha no Facebook, né? Também na rádio, não sei se está passando. Voltou a funcionar lá, Tião? Então vai voltar a funcionar a partir de sexta-feira de novo a rádio. Mesmo contra a vontade do prefeito, eu achei que não gosto que o pessoal ouve muito não, só, mas sim. A rádio está tocando sim. Então vamos para cima. Vamos falar o que tem para falar aqui. Então, gente, eu quero falar primeiro. Eu estou com inquérito na mão aqui, gente, ó. Vou até mostrar aqui. Polícia Civil de Lavras. Mudou agora, já não é mais o doutor Leandro. É um outro policial. Federal que está lá? Federal não, daqui de Lavras. Então hoje eu recebi algumas ligações de alguns meios de comunicação, algum jornalista, né, me ligou, perguntando como que está o andamento da comissão. E eu falei para ele o seguinte, que a Câmara não é polícia para prender ninguém. A Câmara está sempre fazendo o nosso papel de investigação, que é mostrar ou tentar recuperar dinheiro para a Prefeitura, para o nosso município. Para um pobre coitado que vai ali pegar um remédio de 10 reais e não tem. Então é para isso que nós estamos aqui, para tentar organizar e tentar que seja devolvido esse dinheiro. Era em torno de 1 milhão, devolveu 500 mil, tem 500 mil, quase 500 mil reais, ainda desaparecido. Então o total é quase 1 milhão de reais. Então acho que agora foi claro. Ele falou que ia assistir a reunião para estar postando nos jornais, então que poste mesmo, tá? Que aqui não tem ninguém rabo preso com ninguém, não tem ninguém segurando nada de ninguém. Estamos aqui fazendo o nosso papel de vereador. Não é de polícia, não. É de vereador. É de investigar e ver o que está acontecendo. A prefeitura tem uma comissão que foi ouvida várias pessoas na prefeitura, que a comissão é a DZL, a Valdisvânia e a Gilmara. São três pessoas que fizeram perguntas para os servidores que passaram no feed de forma a senha para, não sei se é hacker, se é gerente, o que é da Caixa Econômica Federal. Eu não sou obrigado a saber, não. Nós estamos investigando. Eu acho que fica claro aqui para todo mundo ouvir. Certo? Não estou aqui, não preciso ser vendido para ninguém, igual estão falando aí. Que servidor, que prefeito procurou, Rogério, que procurou, nem conversa com o prefeito. E para mim é um favor que faça. Converse com quem ele gosta para lá. Então, eu acho que agora foi claro, né? O dinheiro está sumido, é 1 milhão de reais que está sumido na cidade de Jaci. É 500 mil, 499 mil. Pronto, eu acho que agora foi claro nesse inquérito aqui. Está com a polícia e promotoria. Vamos deixar de cuidar disso. E prender quem é que tem que prender lá. Não é nós aqui não. Não tem nada a ver com isso aqui não. Não aceita pressão de ninguém aqui não. O vereador não aceita pressão de ninguém. Nunca aceitei e nunca vou aceitar. E quanto mais falar, pior vai ser. Tá? Então o dinheiro que sumiu eu já falei. A pá carregadeira foi muito bem lembrada do presidente. Tem um ano que está sumido aí, a gente não sabe nem qual oficina que está. Né, segundo o líder do prefeito quiser falar onde está para nós aí, para a gente ver o que está acontecendo. Se está faltando dinheiro, ou se não está faltando.
Tá, não é. A suplementação. Olha aí, Rogério, pelo que obtive de resposta.
Já foi aplicado nela. É para ter sido, né?
Despesas realizadas com manutenção da frota.
Ela é frota, né?
É, e estava escrito despesas de exercícios anteriores, que é da Secretaria de Planejamento.
É.
Então eu não estou falando da minha cabeça, não. Eu recebi.
Está assinado, né? Então agora vamos para a orla. O que está acontecendo na orla?
Nada, Rogério.
Nós estamos reunindo, né? Tivemos uma reunião hoje. Estamos reunindo com relação à orla. E a orla, o que aconteceu? Foram pagos, né, algum dinheiro lá na orla, e cada um está pegando uma parte para ser olhado e investigado. Né? Eu estou lendo uma parte, o dono está lendo outra, o Célio está lendo outra. Né? Tem uma CPI na casa, né, para estar olhando. Então, esclarecer algumas coisas. Lá foram contratados, né, contender, muito chique, né, parece uma cozinha, aquelas contendas bonitas, né? É onde se tem banheiro, tem ar-condicionado e várias outras coisas. Eu não cheguei nem a ver nenhum contendo lá. Ele está aqui, ó. Está aqui na minha mão, aqui, ó. Se quiser, está aqui. Quem quiser depois ver, está aqui, ó. Tudo aqui assinado, anotado, tudo certinho aqui. Foi feito também um contrato para uma engenheira que mora em Bituruna. R$ 29.900 para fazer as medições da orla. Já foram pagos. E a prefeitura tem dinheiro. Depois a gente vem falar aqui e fala que a gente está errado. Está perseguindo o prefeito, está perseguindo o secretário, está perseguindo não sei o quê. Muito pelo contrário. O Rodolfo veio aqui agora, o secretário de saúde, conversou aqui conosco um projeto interessante para o nosso município. Estamos aqui para ajudar. Né, ajudar prefeito que tira dinheiro lá para pagar bem do servidor, depois chega no fim do ano e joga em cima do vereador. Aprova isso, o funcionário não recebe.
E a gente tem nada a ver com isso. E a gente tem esse tipo de anulação já.
Já teve vários aí.
É? E aí no final do ano espero
que não precisa.
Espero que esse ano não venha nenhum projeto nesse sentido, porque já conversei com alguns servidores, porque o ano passado nós nos reunimos, fizemos até uma extraordinária para salvar isso daí, para salvar o pagamento dos servidores. O Elton ficaria sem receber, Olívia, Jonathan, né?
Então, gente, é isso aí. São coisas que a gente, eu acho que não é porque a gente é vereador que foi eleito contrário, vereador que foi eleito da base, nada disso. Estamos aqui para cobrar aquilo que é correto. Ou então o vereador que foi eleito junto com, no mesmo partido prefeito não vai fazer nada.
Então, nós não estamos fazendo nada contra o prefeito.
Nada contra o prefeito.
A gente quer que as coisas andem certo.
Ande certo para o município. Né?
Vereador Rogério. E esse contrato com a engenheira foi pago 15 mil na entrada e mais 3 parcelas de R$4.966.
Então,
já foi pago.
Aí, o que eu penso na minha forma, o meu pensamento, gente? A prefeitura tem engenheiro, então não tinha necessidade de gastar um dia desse com engenheiro. O meu modo de pensar, que eles estão lá para isso, então não precisa você contratar uma empresa de engenheiro se tem engenheiro lá dentro da prefeitura. Né? Aí quando você fala, você é ruim. Né? Tem duas unidades de placas, né, que foram pagas R$4.126.000, R$4.126.80 de placa de inauguração da orla. E a orla está parada, gente.
Talvez que inaugurou aquele...
A vida inaugurou só para eles, né? Para uma meia dúzia lá, ué. Né? O que foi gasto de manilha, de pavimentação, e na porta da casa do vereador, ele não pode entrar com o carro, quando foge. Está tudo aqui na mão nossa. Então, são coisas que a gente fala, não é para criticar, não. É para consertar mesmo. Gente, está errado, nós vamos tentar consertar, porque está ruim, né? Então, é isso. Tem duas placas aqui que eu vi lá, um valor de R$4.126,80. E uma placa, mais uma segunda placa de inauguração de alumínio, R$ 1.065. E tem também o paisagismo que foi feito. Né? Foram quase R$5.000 de paisagismo na orla. Certo, sendo que até as gramas que colocou lá caiu. Então... são coisas que acontecem, gente, que a gente não tem explicação. Não. Aí o Ministério Público mesmo para resolver, né? Falar um pouquinho da Copasa. A Copasa foi votada, sim, na Câmara, mas eu não penso dessa forma, não. Que quando é aprovado, então se eu aprovar aqui para o prefeito, lá na conta do Macaio, pular com dois sacos de cimento no pescoço, ele pula e morre. Então o responsável pela Copasa é o prefeito, sim. É ele que assinou o contrato, é ele que é o responsável. E ele não esconde ninguém, porque ele nunca fez nenhuma live falando de Copasa, ele nunca falou que não foi ele que assinou a Copasa, isso eu dou parabéns para ele. Ele assumiu que foi ele, e está aí. E está certo, tanto ele como o Toninho, ex-secretário que estava junto com ele lá em frente de Copasa, em Belo Horizonte, falando que a Copasa está em Jaci. Isso está aí. Está injusto? Tem casa que tem relógio, tem casa que não tem relógio, eu acho errado. Por quê? Eu acho, assim, é uma sacanagem. Mas isso está denunciado lá na promotoria e está lá. Nós estamos aguardando, né, o promotor tomar se acatar ou não o que foi feito pela essa Câmara. Né, essas partes aí que foram tocadas.
Mais dois minutos, vice-presidente.
Então, gente, é isso que eu tinha para falar. Falar que os requerimentos são muito importantes que foram feitos na casa, né, tanto por segurança, por ficar um vigia aqui na porta da escola, como também nas outras escolas, né? O trânsito, na legislação passada, ele tinha aí, tinha uma pessoa para isso, né? Foi tirada e não foi colocada outra. Então a gente pede aí, né, uma compreensão do prefeito antes que o mal cresça e apareça. Então é preferível evitar, né, e prevenir. E a prevenção só é feita quando se tem boa vontade de fazer aquilo que a comunidade precisa. Então é isso que eu tinha para falar hoje, presidente. Eu tenho para esgotar aí, obrigado.
Obrigado, vice-presidente.
Nelson. Senhor presidente, boa noite, população presente, vereadores, população aqui presente, as que vai nos ouvir pela rádio, a rádio que está funcionando, sim.
que o prefeito ajudou, fez questão que ela voltasse. Eu acho que as pessoas têm que linkar no plenário e falar as coisas que fazem. Mas como não tem o que fazer, falam mal dos outros. Mas é assim, a gente está trabalhando e continuando trabalhando. Quanto mais pedra joga, mais fruta a árvore dá. Senhor presidente, final de semana o nosso time participou, né, do último jogo lá em Fama. Infelizmente perdemos, não classificamos. Mas eu estou aqui para agradecer os meninos que participaram, chegaram na semifinal. Entendeu? O Wendel, que fez parte lá com a comissão, como treinador. Agradecer ele, que não recebeu nada por isso também, era voluntário. Então, agradecer os meninos, toda a população que participou, que ajudou, que o ano que vem tem mais, se Deus quiser. Senhor presidente, teve um evento esse final de semana na cidade, da Fanfarra, onde nosso amigo Corguinho esteve à frente, e queria parabenizar ele por esse evento, onde muitas pessoas puderam participar de outras cidades, mostrando que esse tipo de evento temos que fazer mais na cidade. Sabemos que às vezes temos falhas, né? Que às vezes nada sai assim como a gente quer, mas por causa de uma ou duas falhas não podemos tirar o mérito da pessoa que vem trabalhando e vem desenvolvendo na nossa cidade muitos projetos. Então, parabéns, Corguinho. Sabemos que problemas temos que reconhecer às vezes que erramos e na próxima poder consertar os erros. Mas não tira o mérito do seu trabalho. Parabéns. Sr. Presidente, a gente fica ouvindo aqui no nosso plenário as coisas acontecerem, e eu não vou ficar calado, não vou mesmo. Ano de eleição, parece que os lobos virou tudo cordeirinho, entendeu? Tudo virou santo. Fala aqui como polícia fosse muito fácil falar, é polícia, é isso, aquilo, e falou mentira. R$1 vira R$1 milhão, R$2 vira R$2 milhões, vamos falar a coisa certa, porque a população está ouvindo, quer ouvir a verdade. Se foi R$495 mil, não foi R$1 milhão. E outra, dá nome. Porque para mim, quando falo do jeito que está falando aqui, está falando que os servidores da prefeitura roubou. Existiu sim um acontecimento, onde não só em Jaci, em outras cidades também aconteceram, de um hacker entrar e fazer esse dividir esse dinheiro. Entendeu? Muito mais preocupado com as pessoas que estão vindo aqui falando nesse plenário, é a prefeitura que quer saber para onde esse dinheiro foi. É os funcionários que estão lá sentados, que é funcionário público, que é honesto, que estão preocupados com isso. E quando vem falar aqui nesse microfone, parece que assim, não falo o nome dos servidores, mas parece que eles roubaram. Ninguém roubou nada. Entendeu? Mas do que nós, eles querem saber o que aconteceu. E tudo isso não foi falha deles, não. Foi falha da Caixa Econômica Federal, que aceitou essa transação. Todos lá estão preocupados, inclusive o prefeito, inclusive o secretário, inclusive os funcionários, estão todos preocupados em comparecer, já foram delegacias, já deram seu testemunho, entendeu? E querem saber. Mas quando vem falar aqui, mostra a população que roubaram, ninguém roubou nada. E que o vereador que falou, ele está certo, tem mesmo de denunciar a promotoria. Não só esse, dos outros passados também. Quem se lembra do desvio da saúde, do remédio? Aquela OBS que foi desviado vários dinheiros lá e fizeram uma OBS caindo aos pedaços que o prefeito Fabiano teve que reformar através do pedido da Câmara. Esqueceu? Vários desvios da festa do peão passado. Será que estão esquecendo disso? Aí vem aqui falar que foi roubo. Não foi roubo, não. Infelizmente um hacker entrou lá e fez isso. Agora, se provar depois que foi alguém da prefeitura, tudo bem. Mas não joga no vento R$1 milhão. Não foi R$1 milhão, foi R$495 mil. É dinheiro? É dinheiro. Tem que ser provado? Tem sim. Mas vamos respeitar as pessoas. Porque essas pessoas que estão lá, é as mesmas que vão estar lá ano que vem também. Independente de quem for o prefeito. É as mesmas que no passado estavam lá também. Funcionário público. Que pouco tempo atrás era até cargo de confiança dessas pessoas. Hoje mudou de ideia? Então tem que respeitar. Respeitar quem está lá, porque está trabalhando sério. Entendeu? Infelizmente tem as pessoas que gostam, né, de desviar, de roubar. Tem sim. E essas pessoas têm que ser punidas, sim. Entendeu? Mas temos que saber diferenciar quem é o ladrão e quem não é. Entendeu? Aqui, ó. Eu sou imune para falar o que eu quiser aqui. Mas eu acho que tem que respeitar as pessoas. Entendeu? Quando você chega lá e fala, o funcionário público roubou, dá o nome. Porque são 345 funcionários públicos. Então, eu tenho certeza que tem muitas pessoas lá honestas. Praticamente 99% lá são honestos. Aí, por causa de um ou outro, entendeu? Vai falar que funcionário público roubou? Dá um nome, então. Ó, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Não joga ao vento, não. Aí, 495 mil, 1 milhão, aí quebra 495, pô. Me ajuda. Vamos respeitar. É, sobre a rádio, igual eu falei aqui, muitos se preocupam em falar se a rádio voltou a funcionar, mas procurou ir lá saber se tem alguém precisando de ajuda lá, se alguém precisou, como que ela funcionou, como que ela voltou. É fácil pegar aqui e falar, através do prefeito, se ele não quisesse, ele quis muito se ele voltasse sim, tanto é que ele ajudou também. Como vários empresários da região, ajudou essa rádio a voltar. Tenho certeza que a pessoa que mais está falando aqui não pôs um real lá para ajudar. Tem quase certeza. Entendeu? Então fica aqui falando. Infelizmente as pessoas sabem. As pessoas sabem quem é honesto e quem não é. Quem trabalha e quem não trabalha. É só ver. Vou falar e vou repetir. Eu sou trabalhador. Sou político, mas tenho a minha empresa. O Fabiano, ele é político, mas ele também é trabalhador. Ele é professor. Então todos que estão hoje na direção da prefeitura é trabalhador. Não vem com conversinha fiada, não. Entendeu? Se for para defender, eu defendo até o último. Um centavo, um milhão, eu gasto um milhão para defender um centavo. Mas não vem falar mentira aqui, não. Senhor presidente, sobre a máquina, ela está em Varginha, tá? Teve um processo, teve um problema no processo estatório, mas ela já foi para Varginha e está sendo consertada já.
Já tem quanto tempo que essa máquina?
Tem muito tempo parada. É, mas agora eu conversei com o secretário, ela já está em manutenção e já está terminando para vir para cá. Então, como você queria saber sobre o paradeiro dela, está em Varginha. O nome da empresa eu não sei te falar.
Isso é importante, porque a gente simplesmente chegar e falar também palavras ao ar. Ah, está em Varginha.
Então, mas é assim...
Igual quando surgiu aquele assunto, né, de um carro, de um secretário que estava no meio dos carros da prefeitura em Divinópolis, arrumando, né?
Certo.
Aí foram palavras jogadas ao vento. Fomos lá ver. Aí não tínhamos direito a o endereço e o nome. Mas aí depois a gente teve o nome e foi lá verificar. Por isso que é importante saber aonde está,
tá,
para realmente...
Como você citou que às vezes um dos líderes do prefeito saberia, eu liguei, mas não perguntei. Na próxima reunião eu passo certinho onde ela está.
Eu falo, meu, assim, não porque... para causar diatriba, entendeu, né? E sempre para ter um esclarecimento e se alguém perguntar, a gente realmente saber do paradeiro. Igualzinho Vossa Excelência falou, que é ano político e vai ter muita gente mesmo nos atacando, todos nós, né? Então é por isso que quanto mais transparente a gente é, menos atacados seremos.
Concordo, né? Concordo. Então as pessoas têm que ver certinho, como eu falei no começo, os lobinhos império de cordeiro, porque a eleição está aí, a gente não precisa mostrar, a gente já mostrou muito, o prefeito Fabiano mostrou muito o que ele fez, e nem candidato agora ele é mais, mas não vamos desmerecer o trabalho que ele fez nesses 7 anos. Fez muito, consertou muitas coisas, entendeu? E eu tenho certeza que a árvore que dá fruto, as pessoas tacam pedra mesmo. As que não tacam pedra porque infelizmente não fazem nada para a cidade, então não precisa falar. Então a gente está aqui para esclarecer, entendeu? Vamos continuar trabalhando. Eu tenho certeza que não somos perfeitos, mas tudo que estiver ao nosso alcance, a gente vai estar aí para poder trabalhar pelo povo, entendeu? Pode falar o que quiser, mas não passou por esse tempo um prefeito igual o prefeito Fabiano, entendeu? Vai vencer o mandato dele, teve problema sim, teve, mas trabalhou muito pela cidade, entendeu? Agora não é porque já era de eleição que tem que fazer o mérito dele. Boa noite a todos.
Olívia.
Boa noite, senhores vereadores, servidores da casa. Boa noite, população aqui presente. Boa noite, população que está nos assistindo, vai nos ouvir na rádio, que ninguém sabe o que está acontecendo, se está pagando, quem pagou, quem ajudou, quem não deixou de pagar. Só sei que nós votamos aprovamos e não foi pago. E agora, foram só alguns que ajudaram. Infelizmente. Esse papel eu estou aqui para cobrar. Viu, gente? Só para cobrar e fiscalizar. Agora, as outras partes não me cabem. E cada um faz o jeito que tem que fazer. E é feio demais usarem um plenário para ficar falando de quem fez, quem deixou de fazer, quem está fazendo. Fomos eleitos para trabalhar para o povo. Não é, não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. Seja o prefeito foi bom, se foi ruim, recebeu, o dinheiro é do povo, tem que ser gasto com o povo. Então pronto e acabou. Feio, muito feio. É vergonhoso. Porque quem está nos assistindo não tem necessidade de ficar vendo essas coisas. Falar, todo mundo fala. Aí é ano político, é ano político. Vou falar, é ano político. Vai ser todo dia essa reunião e assim. Um fala de cá, outro fala de lá, outro pronto, pronto e acabou. Mas enquanto estiverem gastando o dinheiro do povo, vai ter que falar e vai ter que fazer. Porque no dia que eu receber, ali da prefeitura, meu salário de técnico de enfermagem, eu começar a distribuir dinheiro ou fazer qualquer outra coisa com o meu dinheiro, aí eu estou fazendo o meu. Mas o dia que estiver gastando lá naqueles cofres lá, que tem dinheiro que sumiu, ninguém está falando. Eu não vou falar e nem vou... Não posso e nem tenho esse costume de falar coisas que eu não sei. Nunca falei de secretário sem saber alguma coisa primeiro, para depois vir aqui falar. Aí vem falar agora de Copasa. Quer fazer que melhoria? Que melhoria que a Copasa está fazendo? Que melhoria? Aí agora foi um que colocou, deixou... Aí o problema ficou para quem? Para a população. A população hoje, porque é cada um de nós que estamos pagando. Então quem foi, quem deixou foi, quem assinou, quem fez vídeo, quem não fez vídeo. Mas agora a Copasa está aí. Problema instalado. Não cumprindo com o que tem que ser feito. Nós cobramos e hoje eu falo o que as pessoas falam para mim. Não é porque o Jonathan chegou e me contou que fulano não. É a pessoa que me contou, que falou para mim, aí eu falo, eu repasso. Que a Copasa para o município foi hoje, foi um gasto que o município não tem. Gasto o município não tem com a Copasa? 9 poços artesianos doados para a Copasa? O poço artesiano era de quem? Da Copasa? Eles vieram e fizeram tudo aí. Não, já estava tudo pronto. Tudo pronto. E quem o diga, quem hoje precisa da Copasa? Final de semana, o pessoal da Serra ficou desde sexta-feira sem água. Ficou lá. E a gente tentando falar com o pessoal da Copasa. Estou mentindo, Juninho? Até hoje estava faltando água. Isso aí é bom? Bom para quem? Para a Copasa, né? Que está recebendo. Se não recebe, você não vai para o SPC. E eles estão importando com isso? Eles estão importando que lá na Serra, na Vila Aparecida, lá na Ipiranga, falta água?
Vereador, e quando a senhora entra em contato, a senhora é respondida?
Hoje eu fui respondida. Hoje eu liguei e me atendeu. Hoje eu liguei e eu fui atendida. E nós estamos aqui para isso mesmo. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo. Senão não precisava ter vereador, não precisava ter prefeito. Nós estamos aqui para servir. Seja bom, seja ruim, mas estamos para servir. Para mim não está melhorando nada. O asfalto está ruim. Tudo está ruim, tudo. E fica fantasiando que está bom. Hora nenhuma. Se estivesse pegando o dinheiro que está economizando a Copasa, se estivesse distribuindo para o povo aí, vai ali na assistência social, faz um cadastro aqui com o dinheiro que a gente economizou da Copasa, com as bombas que queimava, com isso, com aquilo que a gente fazia aqui dentro do município. Eu vou fazer um cadastro aí para as pessoas vão pagar a Copasa. Aí pronto. Aí estava, ó. Oh, isso aí está de parabéns, está certo. Mas enquanto as pessoas que recebem um salário mínimo que tem que pagar a conta de água de R$300, enquanto a minha casa tem idômetro e a outra não tem, aí está tudo bom. Semana passada eu fui na escola. A obra da escola está parada. E sempre falei aqui, planejamento, começa uma obra e não termina. Hoje nós viemos que o secretário veio aqui de saúde, o PSF onde eu trabalho precisa de uma reforma. Aí vai começar uma reforma lá, a reforma da escola... Aí vamos ver qual que vai terminar primeiro. Qual que vai terminar primeiro? Aí você vai terminar. Aí tem, ó, dia 28 de maio. Eu fui na escola. Tem um entulho lá até hoje. Sério, tô mentindo? Dia 28 de maio. Hoje é dia 24, mas quatro dias dá um mês. E o entulho tá lá. O entulho tá lá. Ah, não pode ser política, antes estava bom, agora tá ruim. Agora não é que tá bom ou que tá ruim. Agora cada um vai mostrar o seu serviço. E cada um faz o que tem. Não mostra coisa bonita? Não tem coisa boa para mostrar? Tem as falhas também. Eu falo, na frente das câmeras é tudo lindo. Só atrás que ninguém vê. Ninguém vê. Não é só eu que estou insatisfeita. Você anda num lugar, ó, as multas, vão vir um projeto, a gente multar o pessoal dos terrenos, cadê? Enquanto isso, tem terreno que a sujeira está indo com asfalto e ninguém foi multado. Aí, enquanto fala assim, quando vai multar uma pessoa, o dinheiro vai para quem? Para os cofres da prefeitura, não é isso? Então, vamos fazer girar também dinheiro, igual o cemitério precisa fazer girar. Eu quero, sim, 10 pessoas que querem comprar um terreno no cemitério novo. Eu quero 10. 10 pessoas que estão lá procurando saber dos documentos, não sei, claro, pode ter sim, pode ter 2, 3, mas eu quero 10 pessoas. Porque se é para girar dinheiro para o município, então gira em todos os sentidos. Gira em todos os sentidos. Não é só em um, não. Tem projeto? Faça os projetos valer. Os projetos não são aprovados? Não somos cobrados dos projetos que chegam aqui? Nós aqui fiscalizamos e lá executa. Lá faz. Lá que faz. Lá que eles mandam. Vai ser aqui, ó, funcionário tal. Você vai ver o que está acontecendo ali. Eles que fazem o dinheiro do município girar. Não somos nós. Então cobrem em todos os sentidos. Todos. Você anda na rua de Jaci, hoje não tem aonde ter lixo. Aqui, aqui na esquina, aqui atrás da câmara ali, ó, tem um terreno que está puro lixo, tudo bem, a população está errada. Está errado de jogar lixo. Tá não, tá certo? Tá não. Agora, tá então, porque tiraram então o lixo. Porque na hora que eu passei lá, umas 11h30 da manhã, estava cheio de lixo lá. Então o pessoal joga, está errado? Está errado. Mas a prefeitura também tem, os outros lugares que estão com lixo, tem que tirar também. E tem que multar. Não é para isso que servem as multas? Não é para isso que servem as leis? Se vivemos assim, se somos cobrados desse jeito, e quando a gente vai falar, a gente está fazendo, a política é assim, a política é assada. E cada um vai fazer, o Nico vai falar da forma dele, eu vou falar da minha, o Elton vai falar dele. E vai ser assim. E vai ser, terminar o ano assim, até dia 31 de dezembro. Vai ser desse jeito. Porque nós estamos aqui, não é porque tem política não, que a gente não vai deixar de trabalhar pelo povo não. Não é por causa do que estamos aqui, vamos concorrer, que nós vamos deixar de fazer. Vamos deixar de cumprir. E eu vou falar também a parte aqui, parabéns sim para o Corguinho pela iniciativa dele de fazer a fanfarra, mas também como vou falar que quando eu cheguei na praça, tinha pessoas que falaram para mim, que foram até mim criticando, porque os vereadores não deixou fazer as coisas. Mentira. Eu estou falando porque falaram para mim, não estou inventando de ninguém. Que não deve. O que, que aconteceu? Era um evento que, se tivesse que fazer com o nome particular do pré-candidato Corguinho, não poderia ser feito junto com as coisas da prefeitura. Estamos mentindo? Ninguém está mentindo. Então, não fizeram. Mas será que a Secretaria de Cultura não poderia ter ajudado? Não tinha água mesmo para as crianças tomarem? Não tinha. Isso porque as crianças de Lavras não tinha. Não tinha para as crianças de Lavras, o café não foi dado para as crianças de Lavras. Isso porque o senhor me falou. O Leandro ajudou, né, Leandro? Mas foram para as outras crianças dos outros municípios. Perdões, Cristais, As crianças que vieram de Lavras não tomaram, porque o senhor falou, nós não ganhamos café, nós não vou levar as crianças para almoçar em Lavras, não vou levar. Então, assim, se tem, não é só festa do peão que é cultura, não, gente. As crianças ficaram naquele sol quente lá na praça, e desfilando, e fazendo um desfile bonito. Todas as fanfarras, todos estão de parabéns. E eu acredito que para o Corguinho, sim, foi muita coisa uma pessoa sozinha. Porque ele estava lá sozinho. Ele estava lá sozinho. Mas organização e planejamento não cabe só uma pessoa, não. Se planeja tantas outras coisas, se faz um evento desse, pessoas que são convidadas a estar aqui em Jaci, aí faz uma coisa aqui, ó, e a outra fica para lá. Não é desse jeito que as coisas funcionam, não. Não é desse jeito. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Tem que mostrar coisa boa, tem que... Eu falo por mim. No dia que tem coisa boa aqui, eu falo sim. Mas no dia que tem coisa errada, logicamente eu vou falar. Tem coisa que a gente tem que esperar, que a gente tem que chegar aqui e falar. Eu quero saber e eu quero falar do legado que eu estou deixando aqui, de 2021 a 2024. Se teve para trás, quem ficou para trás, quem não me interessa. Não me interessa, porque o que eu estou fazendo é por hoje. Lá eu nem me respondia por nada. Daqui para frente, se alguém chegar lá em 2025 e falar, Saúde, você era vereador, você não fez isso. Eu falar, realmente, não fiz. Aí vocês podem me culpar, mas agora dos outros eu não vou falar nada, não. Cada um fez o seu, cada um deixou o seu legado. Se foi bom, se foi ruim, mas cada um fez. E vou falar também, teve feitos, igual foi falado aqui, ninguém está criticando a pessoa do prefeito Fabiano, porque até mesmo ele não é candidato. Ele não pode ser reeleito. A gente tem que falar do que está acontecendo hoje e o que a gente está vendo. É bonito a gente ver coisa boa, ótimo. Ótimo a gente ver. A gente dá parabéns para as coisas boas. Fez sim e já se tem para fazer até muito mais do que tem. Que igual foi falar de orçamento, de tal lugar, que é a estrada rural. As estradas rurais, todo mundo a gente encontra, as pessoas reclamam das estradas rurais. Todo mundo. Que entrou no terreno dali, que cortou errado dali, que tirou os mataburros. É isso daí. E as pessoas estão erradas de falar? Não. É direito, é. É direito de todo mundo reclamar. E é, também é direito de reclamar, a prefeitura cumprir. As pessoas têm que entender que elas têm direito e a prefeitura tem obrigações. E não é com medo de nada que você vai pedir uma máquina para arrumar uma estrada rural, você vai falar mal, que depois eles não querem fazer, não. A gente tem boca para falar e correr atrás dos direitos da gente. Boa noite a todos.
Vereador Elton.
Obrigado, vereador Olívio.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, senhor vereador.
Aos senhores vereadores, ao nosso jurídico, aos funcionários, muito boa noite. A vocês também que nos prestigiam com as suas presenças. E também a vocês que vão nos ouvir nas ondas da Ijaci FM 87,9. É isso mesmo? Eu inicio as minhas falas como já de costume, né? Deixando aqui um versículo que se encontra em Romanos 5,20, que diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu quero, de primeira mão, já parabenizar a Secretaria de Transportes, né, que vem fazendo um belíssimo trabalho na pessoa do Frank, mais conhecido como Frank do Canarim. Né, então, os últimos dias aí tinha alguns carros que estavam em conserto, em manutenção, e já vieram, né? Estava tendo aí um sufocamento, às vezes por causa da alta demanda, e vou falar a verdade, a demanda está alta, muito alta. São tratamentos oncológicos, tratamentos ortopédicos, em outras cidades, às vezes é necessário colocar 3, 4 carros aí para rodar, para poder estar atendendo a nossa população. Mas, de forma alguma, ele deixou de atender alguém, né? Com todas as dificuldades, não por falta de veículo, não. Nós estamos aí aproximadamente com 7 veículos muito bons aí para estar tá viajando, né? Temos aí 3 filhos de Argos, quando é necessário, a Socorro libera o carro dela, empresta, Valéria também, Rodolfo, tem sempre colaborado para poder... A Câmara mesmo já teve, né? Não depois dessa frota nova, né? Mas outras... Aí nós emprestamos o carro da Câmara também, que serviu a nossa população. Resumindo, os nossos pacientes que fazem tratamento fora domicílio, eles merecem um atendimento de qualidade. Hoje a demanda foi muito alta hoje. No dia de hoje, nessa segunda-feira, tive que transportar pacientes para a cidade de Varginha e já aproveitando a viagem ali, fui em Três Corações, deixei um paciente lá, fui em Varginha. O de Três Corações teve que esperar bastante, mas resolveu, né? Alguns contratempos vão acontecer sim, mas a Secretaria de Transporte, com toda a excelência e prestação de serviço de qualidade, não tem deixado faltar atendimento aos nossos, às pessoas que dependem do transporte fora do domicílio, né? Parabéns aí para todos os funcionários, né? Todos os motoristas aí que estão aí nessa lida, né? Transportando os pacientes, enfrentando dificuldades nas rodovias, né? Enfim, todos os motoristas que têm empenhado e dedicado também na sua função. Tive, semana passada, estive na cidade administrativa, tentando, de uma forma, até estive com o funcionário Cássio, nós estivemos lá em Brasília para tentar ver se conseguia isenção para os veículos, para passar nos pedágios. Nós vemos que o pedágio ali de Varginha, onde os nossos veículos transitam diariamente, 3, 4, 2 veículos por dia, então seria, né, uma possibilidade da gente estar economizando. Mas tive a informação que nenhuma prefeitura terá isenção. A única isenção de pedágio que tem para transportar pacientes é através da ambulância, com sirene ligada, e mesmo assim ter que passar na cancela e ter autorização. Não é o passa rápido, não, né? Então, paga. Na 050 não é diferente. Somente rodovias federais, tipo Via Dutra, Regis Bittencourt, Fernão Dias, aí os carros de prefeitura com a placa azul têm isenção. Mas as rodovias estaduais... As rodovias estão ficando, ó, joia, né? Ali em Varginha, ali, quem teve a oportunidade de estar passando ali, da Fernão Dias até Varginha, está um tapete. Mas, se eu não me engano, vai ser R$ 9,50. R$ 19 por veículo ida e volta. Né? Então... Nós tentamos, né, a possibilidade, conversamos com o pessoal da organização e tudo, mas não tivemos sucesso. Mas não foi por falta de tentativa. Então, estou passando esse esclarecimento aqui, porque às vezes vão, né, vão falar, mas ninguém faz nada, poderia ter isenção, passa na Fernão Dias, por que não passa na rodovia estadual? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Rodovia federal é isento. Rodovia estadual... Prefeitura, outros órgãos públicos fora a prefeitura, pagam também, né? Então fica aí o esclarecimento. Quero falar rapidamente aqui um pouco da praça de esporte. Está ficando top. Foi questionamento das últimas reuniões, né? Enfim, nós estamos aqui para isso. Vivemos num país democrático, onde cada um fala o que quer também, mas também às vezes ouve aquilo que não quer. mas nós vemos que foi uma parceria de sucesso com o empresário, né, o Zé Márcio, junto com a prefeitura, foi uma parceria de sucesso. E o resultado está ali, né? Aquela belíssima obra que em breve, já tem até data, mas não quero firmar aqui, quero deixar para o executivo estar informando essa data de inauguração, não quero atropelar fases, mas tem também uma palavra de repúdio. A praça está ficando beleza, está ficando bonita, está ficando bacana, mas população, vamos cuidar. Nós já vemos que esses últimos dias já teve ali um ato, não vou nem citar de vandalismo, não, talvez não seja nem vandalismo, talvez seja inocência de uma criança ou de um jovem que pega ali um giz, pega um pedaço de tijolo e começa a rabiscar. E a poluição visual é nítida naquele lugar. Nós vemos que há últimos dias atrás a pintura estava impecável, a grama já está pegando, as árvores estão verdinhas, a pintura da quadra ficou magnífica. Aí a gente lá da rua, a gente vê que já está escrito ali e vai ser necessário deslocar um funcionário para poder fazer a limpeza ou retocar a pintura, não sei. Então, encarecidamente, você aí que é adulto, que tem consciência que o dinheiro seu está sendo gasto de uma forma legal, ao ver uma criança, alguém fazendo isso, né, repreenda, chega perto, fala, não faz isso. Isso aqui vai ser um futuro para vocês brincarem, ter um lazer. Né? Então, fica aí o meu desabafo, né, para poder a gente inaugurar aquela obra com um aspecto legal, né, com a visibilidade ali bacana, para que os nossos jovens, até eu mesmo, quero estar lá batendo futebolzinho, mesmo com esse preparo físico todo aqui, né? Né? Vai estar aí o vereador. Vamos fazer um timinho aqui dos vereadores, né? Fechou. Então, brincadeiras à parte, eu encerro aqui as minhas falas, agradecendo por mais essa oportunidade. Hoje eu trouxe a Nicole com o Samuel, né? Que está ali do lado ali desenhando. E é um prazer trazer as minhas crianças para ver o trabalho, como funciona aqui o nosso legislativo. Encerro aqui as minhas falas, deixando aqui um versículo que se encontra em Lamentações 3:22, que diz: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. Deus abençoe.
Célio Despetim.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, doutor Lauro, servidores da casa, nossa população aqui presente, a nossa população que nos assiste pelas redes sociais e a nossa população que vão nos ouvir pela rádio 87.9. Senhor presidente em exercício, Rogério começou falando da orla, também estive junto com o senhor, dando uma olhada no documento que foi enviado da prefeitura para essa casa, e realmente eu achava que deveria, não sei se já foi feito, porque nós pedimos semana passada, montar uma CPI para dar uma investigada. Porque vi várias coisas lá, senhor presidente, que é impressionante. Se pagou, tem rolo nesse trem. Se pagou, tem rolo. Porque lá, nem sempre quando está liquidado lá nos impensos, as coisas foi pago. Inclusive, nós vamos questionar a funcionária amanhã e pedir um relatório para ver o que realmente foi pago. Mas eu vou citar umas coisas aqui, senhor presidente, que de cair o queixo. Uma das coisas, acho que foi o senhor mesmo que já falou, contrataram uma engenheira, uma empresa de engenharia, na qual essa empresa está situada na cidade de Bituruna. Me parece que é Chris Lane, alguma coisa assim, a engenheira. Essa engenheira assinou, assinou pelas medições da obra. Pelo que nós sabemos, quem pode assinar pelas medições da obra tem que ser um engenheiro da prefeitura efetivado, um engenheiro que tem portaria. Eu acho que não pode ser engenheiro contratado, contratou uma empresa para assinar a medição de prefeitura. Não, tem que dar uma investigada.
E não tem nem necessidade, né, vereador? Porque se já tem os engenheiros, é para assinar. Para que contratar um engenheiro para fazer o serviço do engenheiro? O engenheiro vai fazer o que então?
Então, aí o engenheiro está lá. É bobeira, né?
O vereador, se ele não assinou também, é porque debaixo desse ângulo tem caroço.
É, pode ser também. É, aí, ó, aqui, é montar CPI e CPI fazer essa investigação aí. Vi também lá que foi pago, lá nos papel, não sei se foi, saiu o dinheiro já. Um padrão subterrâneo, lá na orla. Onde será que está esse padrão lá subterrâneo? Eu nunca vi falar isso. Eu não entendo também na minha área, às vezes existe mesmo. Padrão subterrâneo, né? Você sabe se tem, se existe? Foi visto em 17 caixas de água.
É, tubulação para iluminação do lado esquerdo para quem vai para o Ipiranga foi feito. A tubulação.
Isso. Eu ia chegar lá. É, a tubulação, só a tubulação.
Só a tubulação. Agora, o padrão, eu não vou saber te informar.
Isso. Aí que nós estamos falando que é depois o... Quem for da comissão vai investigar isso lá para nós, né? 17 caixas de drenagem de água para poder escoar a água lá. Não sei onde é que está lá também não, porque quando chove dá um aguaceiro lá de cima lá, que coisa mais de doido. Os cabos, saber se os cabos que eu perguntei pro ex-secretário, diz que estão lá na prefeitura, aproximadamente 100 mil de cabo. Está guardado lá na prefeitura. Realmente, não sei quem passou lá um dia e viu esses cabos lá. Não sei se ainda estão lá. É, fazer um convite para qualquer um dos vereadores que faça uma visita lá para ver se realmente está lá.
Lá na sala do café, lá na cozinha.
Não, então deve estar lá. Então, graças a Deus está lá. É, outra observação que eu vi, me parece aproximadamente 60, 65 palmeiras. 30 e 35 palmeiras que foram compradas para lá. Mas isso aí que nós vamos tirar a dúvida, que foi agora de tarde, a secretária não pôde passar para nós o que nós pedimos, né? Para saber se realmente foi pago, né? Grama, tem que ver quantos metros de grama de cabo lá também, porque...
Você, até hoje não foi passado para nós também o projeto da cozinha da escola?
É muita coisa, né?
E também que não tinha projeto.
É muita coisa que a vereadora falou, né, vereadora? Começa e não termina, começa e não termina. 75 árvores também foi plantada lá. Eu não sei se está lá também 75 árvores, mas sabemos que tem uma árvore lá que acho que eu não sei se era o pai do Oswaldo que cuidava e plantava aquelas árvores que estão lá.
O Oswaldo que plantava.
É. Isso mesmo. Está na nota. Agora, amanhã nós vamos descer até no setor lá e conversar com a controladora interna ou outra pessoa responsável lá.
Se for aquelas árvores que teve que plantar aonde eles assorearam e tomaram a multa ambiental ali. É, inclusive, eu quero deixar bem claro para a população de Jaci e para algumas pessoas que principalmente atacam a vereadora Olívia quando fala que ela não trouxe nada. Eu fico indignado, parafraseando, indignizado, né? É que quando fala isso, que nós temos um problema na nossa cidade hoje, vamos deixar tudo transparente, né, para não ter perigo. E nós temos um projeto nosso, né, que nós ganhamos 3 academias ao ar livre. 3 academias. Só que a gente não pode pegar essas academias. A gente não pode ser contemplado. Por quê? Porque o CAGEC está irregular por causa de uma multa ambiental, pelo que eu fiquei sabendo até aí. Liguei para o executivo. Ele falou para mim que estava preocupado também que, por causa disso, não poderia... ganhar uma retroescavadeira. Agora, isso aí é competência do presidente da Câmara em fazer? Óbvio que não, é quem executa. Se está irregular, é porque tem algum problema. E quem deveria de resolver isso daí? Não é a Câmara, não. Eu não estou falando mal da pessoa de ninguém. Eu estou deixando aqui uma indignação, porque a população de Jaci, Serra, iria ganhar 3 academias de 50 mil cada uma. E fora 160 mil de um carro de 7 lugares que foi doado pelo Vitório Júnior. O dinheiro já está na conta. Tem pressa para fazer tanta cagada aqui em Jaci, né? E para comprar esse carro que vai fazer valia para a população da nossa cidade. É, tive uma feliz notícia. Elton, por favor, fala o seu microfone. Você me deixou até feliz agora.
Eu esqueci de falar, presidente. O chefe de transporte me falou essa semana que está chegando uma espinha, acredito eu que seja com esse recurso aí.
Então,
automática, banco de couro, completinha, coisa boa. E a espinha é bom que ela transporta 6 passageiros, mais motorista. Então vai ajudar bastante.
Obrigado, vereador. Então, uma boa notícia, né? Desses 160 mil reais que já estava na conta. Então, graças a Deus, aí sim vai chegar. Então, quem fica falando mal, fica falando que a vereadora Olívia não trouxe recurso, pode lavar sua boquinha, porque trouxe sim. Agora, se o recurso não entrou no município...
Senhor presidente, só um minutinho. Muito obrigado por me defender, mas não está nem aí para quem está falando isso.
Pois é, Olívia, mas o problema não é a senhora estar aí ou não estar nem aí. O problema é que falam. E a gente sabe que não é da população. É gente que faz oposição à Vossa Excelência que fala isso. Mas só que o erro não é nosso. O erro não é nosso. Não é a gente que tem que pagar multa. Não é a gente que tem que colocar as coisas em ordem lá na prefeitura. Sério, desculpa, vou continuar.
Então, senhor presidente, continuando aqui na fala, ontem teve esse encontro de fanfarra aí, né? Acredito que o organizador não foi muito feliz nessa aí, e a intenção talvez até poderia ter sido boa, mas faltou um pouco de organização. Mas trouxe... o que me chamou atenção, todas as fanfarras que você viu aí, eu vi uns 10, 15 ônibus aí das prefeituras, todas as prefeituras emprestam ônibus para levar, manda levar. Agora aqui, infelizmente, deve ser diferente. Não, aqui não pode. Aqui não pode. Isso não pode. Isso é período político. Não pode, não pode. Por que que a... Não, mas por que? Será que é diferente na outra cidade? Quem está fazendo errado? Será que a outra cidade está fazendo errado? Ou nós que... Mas para a van para poder levar o pessoal para a cavalgada, pode. Buscar o pessoal para a cavalgada, pode. Essas coisas podem, né? Para quem convém, né? Gostaria de falar também da minha indicação ali para a Valéria, porque eu fui procurado por uma mãe e disse uma coisa que me chamou a atenção. Ela falou que no portão aqui dessa escola aqui de frente nós, no portão aqui não fica ninguém. E realmente não fica, porque eu vim aqui um dia da semana passada e vim hoje, fiquei olhando, um horário de entrar 13 horas. Você tem que ficar ali, você vê, cada pai é de um jeito. Um chega, para a criança no meio da rua, criança atravessa correndo, lá para dentro, outro pega na mãozinha, leva tela na porta da escola, entra um, sai um, entra outro. O que que acontece com a mãe dessa falou para mim? Um pai que larga a criança aqui no portão. Opa, larguei a minha criança na escola. A criança vai até lá na porta da sala, um exemplo, e volta correndo para trás para procurar o pai, por exemplo. Ah, esqueci o pai, ô mãe, e vai. Aí não tem ninguém para chegar com a criança no portão. A criança vai ficar vaga para a rua e o pai pensa que deixou na escola. O pessoal da escola não sabe, não viu que a criança saiu, fica que é trem ali. E se ficar um servidor, nesses 2 dias que eu fiquei aqui, não tinha, no portão aqui não.
antes o Sirim ficava ali. Eu não sei o que aconteceu com o Sirim, não está ali mais. É, seria bom que a pessoa que ficar ali também vai acostumar todo mundo. Vai acostumar com todo mundo que entra e sai ali, ó, esse aí é pai de fulano de tal, mãe de fulano de tal, esse é filho de fulano de tal, daqui a pouquinho conhece todo mundo. Se caso vinha adentrar algum estranho, a pessoa vai falar, ué, isso aí é estranho, já vai chamar atenção, né? Pedir ele pra ver se a Valéria nos dá essa atenção aí, porque não é pedido pra mim, é pra todo mundo, pra todas as mães. Né?
É, do sério, a parte de alimentação da Fé do Pinhão, você sabe alguma coisa? Você mexe lá?
Dizem que ia fazer um. A licitação hoje, a tal de Ocipa, que pegou a festa para fazer, né? Ocipe?
Ocipe.
Ocipe, né? Eu fui até no prédio da prefeitura hoje, não. Diz que não era lá, não. Era em Belo Horizonte. Aí eu não sei que andar que tá isso, que pé que tá isso, não.
Então a licitação foi feita em BH?
Me falaram, não tenho certeza, porque eu não sei nem que pé que tá isso.
Eu falei dessa Ocipe aqui na outra reunião, algumas pessoas da prefeitura até meio criticaram, né? Mas é uma coisa nova, sim, é uma coisa que tem que ser olhada de perto, né, acompanhada de perto. Não porque, além de né, estar preocupado com o funcionário, está preocupado também com o município, com o dinheiro.
Isso mesmo.
Né? Então, quando a gente fala com maldade, não, mas tem uns aí que interpreta e tenta pôr palavras na boca dos funcionários e do prefeito, que a gente está falando coisa que a gente não falou. Igual que está a questão da investigação do dinheiro aqui, ó. A polícia civil que está olhando, é coisa de polícia... Eles vão lá e falam tudo ao inverso para o funcionário. Tudo ao contrário.
É assim mesmo. Então, os barraqueiros que têm intenção de colocar, os barraqueiros de Jaci que têm intenção de colocar a barraca, eu ainda não sei de nada. Ninguém sabe de nada. Fui na prefeitura sexta-feira e falou que seria hoje. Hoje eu não fui para saber se tem alguma informação. Mas coisa boa não vem por aí não. Para nós que é barraqueiro, não vem não. Falar também da praça lá na Serra, que o Elton falou ali, é isso aí, ó, tem que chamar atenção mesmo, o pessoal ver, mas isso aí é uma pedra que já está sendo cantada. Está sendo cantada porque, por enquanto, acho que em 2 anos ou 5 anos, sei, o empresário lá vai zelar pela praça, né? E depois vai passar para a prefeitura. Olha,
se o projeto tivesse em vigor, né? Se fosse o primeiro projeto que você fez, talvez tinha filmado, né?
Filmava quem fez o vandalismo lá, né? Então, mas enquanto, chama a atenção, quando o empresário estiver lá, provavelmente essa praça vai ser cuidada. Vai dar manutenção e tudo. Porque depois que passar para a mão do município, eu não sei se a partir de agora vai passar a cuidar. Porque você tinha um exemplo da nossa praça central aqui. Você chega ali, não tem grama, os bancos tudo quebrado, não faz uma reforma, não faz nada na praça. Então, eu acho que a hora que soltar lá na mão da administração, Deus queira que toma cuidado. Porque... lembrar que também o vereador Nelson não está aqui, ele falou que lá na prefeitura ele tem emprego dele, ele trabalha, não precisa roubar. O Fabiano também é professor. O servidor, lembrar que o que ele falou ali, que em outra gestação, né? Outra gestão passada, teve problema. O doutor Zé Maria também é um médico, é um bom trabalhador. Trabalha 24 horas. Então, então, isso aí não justifica certas coisas. Gostaria de agradecer a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.
Vereador Jonathan. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à nossa população presente. A todos que nos acompanhem pela rede social e vai também nos ouvir pela rádio. Senhor presidente, eu recebi hoje aqui, fiz alguns requerimentos outro dia e recebi umas informações aqui da prefeitura. Uma das informações foi sobre as redes de extensão, né, de energia elétrica. Um mês, mais ou menos, atrás, eu fiz um vídeo ali perto do espaço Lago da Serra, onde abriu lá algumas ruas e já colocou os postes e fio lá, né? Então, por essa finalidade, eu fiz alguns requerimentos pedindo as informações. E as informações que veio aqui para essa casa é que ele fez as extensões de rede em vários bairros, né? É, a gente vê que ali, aquele loteamento aqui embaixo, aqui, ó, Piampu, esse loteamento, ele é tudo regular, tudo certinho, com projeto, tudo. E até hoje não foi feito ali a extensão de rede, não colocou poste, não fez nada lá. Mas lá, perto do Lago da Serra, abriu a rua num dia, passou 20 dias, já estava com poste lá. Né? Poste, cabos. Aqui, que é um loteamento no centro, que é a prefeitura que abriu, né? E foi nesse mandato, abriu lá com os maquinários da prefeitura, começou ali e parou. Né? E não continuou. É, quando chover vai ter os mesmos problemas também, né? Que vai descer o barro tudo lá na porta da igreja. Então a gente está pedindo esse Deus do começo, não é atendido nessa parte, né? É, igual alguns falam aqui no plenário, que ano de eleição, que agora vem pedrada. É, eu acho que ele não está seguindo a Câmara certinho, não. Ele está aqui e não está seguindo. Porque Deus... Tá. Ah, é, o Leandro está mostrando o vídeo aqui, né? Da extensão de rede que fez lá na Serra, perto do espaço Lago da Serra. Né? É esse vídeo aí. Essa rua foi aberta há pouco tempo e já colocou poste, iluminação... É onde vai para a casa do prefeito e seus familiares. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui para esclarecer. E se precisar também dos requerimentos, né, os documentos, a gente tem ali que foi pago. É, falo aqui, né, nesse plenário, que agora é época de eleição, que vai levar pedrada, que não sei o quê, que não sei o quê. É puro mimimi. Vê aí nos últimos anos, ô Deus do começo, o que eu falo aqui, se eu escondo alguma coisa. Eu não venho nesse plenário falar mentira, eu trago em papel, né? Eu trago documento. Então eu estou Deus do começo aqui, cobrando. Eu estou cobrando para mim? Não, é para a população, eles me pedem, como pedem todos os vereadores. É, então, gente, mais uma vez aqui, Rogério falou, Célio falou, da Orla, e a gente está fazendo aí um trabalho em equipe, né, de fiscalizar sim, se tiver irregularidade, a gente vai passar para o Ministério Público, porque do jeito que a gente vê as coisas caminhando aqui e não faz nada... Aí sim, a eleição está aí, né? Todos são pré-candidatos. Tem que mostrar o trabalho a Deus do começo. Né? E a gente vem mostrando. Eu pego aí 50 requerimentos meu aí, que é para o bem da população, não é para mim. Né? Porque eles me pedem. Sobre a Orla, a gente vê aí sobre a Orla, né, já falou, foi paga essa engenheira, que também não podia. É, todos sabem que quando rompe um contrato com a empresa, tem a multa. E você sabia que a multa é 10% do valor, que daria mais ou menos 120 mil? A empresa teria que... Quando o prefeito foi na Orla e falou que não ia deixar do jeito que está... que a firma não está fazendo direito, que não sei o quê. O que. O que ele fez para poder receber essa multa da empresa? Estão cientes disso? Que tem um contrato, como a prestação de serviço da empresa foi mal feito, eles têm que pagar a multa, 10%, 120 mil. E o que a prefeitura está fazendo até agora... que não recebeu esse dinheiro. Aí fica nossas dúvidas, né? Ah, eu quero ver lá, demonstrado para nós, a execução do paisagismo e a eletricidade lá, né? Porque tem os postes, mas não tem iluminação, não tem lâmpada, não tem nada. Tá tudo aqui, gente. A gente vai mostrar para vocês, terminando a CPI, tudo. Igual a gente terminou a CPI da Copasa, está no Ministério Público. Pode acontecer hoje, amanhã, de eles dar o aval deles lá? Pode. Mas da hora que saiu da nossa mão, foi para lá, já é parte de lá. Já não cabe nós. Igual é o dinheiro que sumiu. O Rogério está coberto de razão, gente. Sumiu, ui. Que hack é o quê? Deu comando. Deu enter lá, ó, o dinheiro sair da conta. Tá achando nós com cara de burro? Pelo amor de Deus. É 495 mil. Sumiu 1 milhão. A Caixa conseguiu recuperar 2 boletos. É isso que aconteceu. E os outros 2 boletos, tá aí, ó, foi pago. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Funcionário nenhum. Nunca saiu nada da minha boca aqui que funcionário roubou. Saiu da sua, Roger? Não. Saiu da SUNY, que faz parte da comissão? Ninguém falou de funcionário nenhum. Ele tenta distorcer aqui, leva lá para o funcionário para fazer o que eles mais gostam de fazer, inventar.
Vereador, se permite a palavra, o vereador que falou antes aí, não está no plenário, ele falou que eu falei que chamei o funcionário ladrão, né? Então ele gosta de fazer esse tipo de coisa para pôr as pessoas contra a gente. Mas as pessoas aqui em Jaci conhecem muito bem as pessoas. Eu acho que a pessoa deveria ficar aqui no plenário para ouvir também essas pessoas. Só falta de educação danada.
Foi igual eu ouvi também, o vereador, que 2, 3 funcionários da prefeitura vão trabalhar contra mim na campanha, né? Sou pré-candidato. Vai trabalhar contra mim porque eu falo muito aqui no plenário, mas eu falo a verdade. Eu tenho que passar para a população o que está acontecendo. Qual que é o papel do vereador?
Ô, Jonathan, já falaram sobre isso aí de mim também, que vão trabalhar contra mim, mas vão trabalhar pesado. Eu uso a filosofia do cavalo marchador em 7 de setembro, cagando e andando.
Então, a gente, não foi a primeira vez que eu ouvi isso. Mas eu também tô.
E a gente não precisa, né, deles, né? É a população. É a população que vai ver o trabalho que a gente está desenvolvendo e o que a gente está deixando de fazer, né? Se porventura a gente estiver deixando de cumprir o nosso papel.
É lógico, e eu não tenho nada a temer. Sou pré-candidato. Não tenho nada a temer. Tudo que eu fiz até hoje aqui, eu tenho provas de pedidos, de projetos, de requerimentos, vídeos, cobranças. Não tem medo e estou igual só fisolofio, presidente. Senhor presidente, eu queria fazer um pedido para o senhor também, que nas reuniões deixasse o projeto para o final, porque o vereador não fica mais no plenário. Ele tem que ouvir, né, as outras demandas dos colegas. O vereador é para fiscalizar. O que não vem acontecendo aqui. De algumas partes, não. Né? Porque o vereador ajuda a fazer o evento no qual ele tem que fiscalizar. Onde você viu isso? Só aqui em Jaci mesmo, para não ver uma coisa dessa. Ajuda a fazer o evento, em vez de fiscalizar o evento, deixar acontecer. E fiscalizar, não. Ele faz parte do evento e é ele que fiscaliza junto com nós. É brincadeira, né? Tá aí. Só vê quem não quer. Sobre o projeto do Rodolfo, né, que ele veio aqui, conversou com nós. É um projeto bacana, sim. Né, que a gente tem que aprovar para fazer essa reforma lá do PSTF, sim. Né? E ele até deixou bem claro aqui para os outros vereadores que no ano passado eu tive uma emenda de 150 mil do deputado João Vitor, e essa emenda está lá, o dinheiro está lá, foi gasto alguma parte desse dinheiro para comprar móveis ali para o PSTF da Pedra Negra, e que o restante vai ser usado ali no PSF do centro. Né? Então, assim, tá achando que o vereador não ajuda a administração, não? Tá aí o resultado. 150 mil. Então, se eu fosse uma oposição que só critica, não traz benefício, aí ia ser diferente, né? Mas nós estamos aqui para fazer, para falar e ajudar. E ajudar, sim, o município. Porque precisa. Né? E sobre as casinhas lá da Coab lá em cima, né? Peço muito a Deus que ela saia esse ano, que eu acho meio difícil. Né? Lá tem nada feito. Não sei também se é só propaganda, que, como já diz, vem eleições, como o que vem fazendo, só reforma. Só reforma. Né? Então, aí, fica aí também o nosso pedido, que o prefeito faça mais uma live lá, chama a firma para trabalhar, porque não está fácil lá, não. Sei lá se essas casinhas vão sair ou vai ser só promessa.
Ô, João, e já começou tudo errado, porque já instalou a placa lá no qual ia começar a obra em 2023. Sendo que 2023 o terreno nem da prefeitura não era ainda. O que a gente votou foi esse ano. Certo, vereador Banana? A gente votou esse ano para passar de área industrial para área mista, né, vereador Rogério? Então, aí a gente já vê que começa tudo errado. Aonde começa errado, termina errado.
É o que a gente falou aqui, mas as palavras são distorcidas, né? Parece que o vereador não quer que saia. Igual eu falei na reunião passada, a gente não quisesse que saísse a casinha, a gente não tinha votado aqui, tinha travado o projeto. Nós votamos, todos os vereadores. Então,
e todo o projeto das casinhas que chegou aqui foi em caráter de urgência. Chegou de última hora.
É, eles só fazem isso, né? Manda de última hora e joga a bomba, igual o senhor falou, presidente. Daqui uns dias vai vir para mexer no orçamento, porque tirou, né? Tem festa, todo mundo sabe, todo mundo vai. É lógico que vai. Quem é burro de não ir? Quem gosta, vai. E aí depois o que que faz? Tira daqui, tira dali, tira daqui, tira dali. E depois falta para quem? Os funcionários. Né? Os funcionários jogam a bomba dos funcionários na mão dos vereadores. Aí, ó. Eles têm que votar, senão vocês não recebem.
Tem uma pergunta aqui, ó. Você me permite?
Sim.
Está perguntando aqui, ó, quem vai ser a empresa que vão patrocinar o rodeio, né? Sendo que o CIPS está pedindo patrocínio aí para todo lado. Então, estranho, né?
Ué, recebe do município, pede patrocínio.
Aí, ó, escreve aí, ó.
Gente.
O CIPS está pedindo patrocínio.
Aí depois, ó, que eu vejo que alguns falam que já se...
E o extrato de termo de parceria com a OCIP é de R$ 659,00, R$ 1.000,00, R$ 740,00.
Então ela vai tirar, ela vai mais os patrocínios, vai pegar R$ 1.000.000, facinho. Eita. Nossa, é tanta coisa, na hora que você vê que elogios, tem que ter, tá fazendo, tem que ter. Mas, igual eu falei outro dia, eu coloco 50 defeitos aqui pra vocês verem que tá acontecendo na administração, coisas mal feitas, né, é difícil demais. É muita coisa para você ter que averiguar. Mas nem não saiu da orla, já chega uma outra coisa, já chega o sumiço do dinheiro, é uma coisa. Nossa, é fácil não, gente. Sobre a pracinha lá, em cima, né? Tá ficando bacana mesmo. Eu com o vereador Célio Viola também, a questão da iluminação, né? Tem muitas lâmpadas e... Só que claridade mesmo no local não está tendo. Né? Tipo, parece que as lâmpadas estão clareando mais para cima, não nos local. E a gente vai falar também, falar não, pedir, né? Que está fazendo a obra lá. Está ficando top. Boa mesmo. Né? Mas isso aí foi muitas batalhas, né? Vereador Olívio, vereador Juninho. Nós fizemos um vídeo lá cobrando no meio do mato. Né? No meio do mato. É. E hoje tá aí o resultado. E quem tem para mostrar, vai mostrar daqui para frente, gente. O que fez, né? Agora quem não tem para mostrar, não vai mostrar. É, por hoje é só. Uma boa noite a todos.
O vereador Jonathan, a gente vai ter que montar uma comissão para conversar também com o pessoal da OCIP, para a gente entender melhor, né, como que funciona isso. Porque se ela vai receber quase 660 mil reais, e o patrocínio? Relativo ao quê, Nil? Como assim?
Pode, por exemplo, a OCIP ela vai ser paga pela prefeitura, ok? Uhum. Aí a OCIP está pedindo patrocínio de outras pessoas. Pode? Sendo que a festa é uma festa pública e é com dinheiro público que vai estar pagando?
Senhor presidente, a gente agora tem que olhar direitinho, porque é uma coisa nova, igual o vereador Rogério falou. É, só que assim, uma vez que a empresa que vai ganhar essa licitação para fazer a festa, ela tem que fazer a festa, né? E com o dinheiro dela e com o valor que ela pegou, entendeu?
Sem fins lucrativos.
Isso que é importante a gente, né, atentar.
Então, é importante, né, que a gente chamasse algum representante. Então a OCIP vai pegar aqui. Porque pela documentação, né, que a gente tem em mãos, que é o extrato, né, do termo de parceria, é de quase 660 mil. Né? E, então, para trazer esclarecimento, né, para deixar bem transparente para a nossa população, que é assim que a vereadora Olívia trabalhou os 2 anos dela na presidência, é assim que eu estou fechando esse mandato, os 2 últimos biênios na presidência da Câmara, eu também quero trabalhar, quer dizer, trabalho e trabalharei com transparência. Não podemos deixar ninguém à mercê aí de uma incógnita na cabeça, uma dúvida, né?
Presidente, e já, acho que já está até os patrocinadores já nas propagandas, não está ou não? Acho que já está.
Então, eu acho que caberia, então, presidente, chamar eles aqui mesmo, a gente marcava aí, o Zé do quiser vir, né? Você marca aí, mais rápido possível, né? Que já tá aí a fé.
Ué, Nico,
você fala pra ver se tá tendo?
Vou falar a verdade. Às vezes, aqui no plenário, a gente vê que alguns vereadores, ao invés de tentar, né, ajudar a trazer mais transparências, trazem questionamento relativo a tentar, parece que blindar alguma coisa, bloquear alguma coisa. Ué, não, gente. A gente só vai chamar o pessoal aqui para tirar dúvida. É obrigação nossa. E também é obrigação deles vir esclarecer para a população na casa do povo, que é a Câmara Municipal de Jaci. Ó, você está doido? Mais de 500 mil reais, mais de 500 mil, a gente vai ter que ficar lendo o projeto? Não, tem que chamar eles aqui para explicar aqui, para todo mundo ver. Porque a gente estuda o projeto, beleza. Às vezes eu não entendo alguma coisa lá no projeto e vai ficar por isso mesmo? Não. Tem que chegar aqui e trazer, bem como o dinheiro que foi desviado, roubado, surrupiado, não sei qual é o termo que vocês queiram dar, temos vereadores que não querem saber para onde foi esse dinheiro.
Isso eu sou obrigado a concordar.
Né? Eu provo. Tem vereador que não quer saber onde está esse dinheiro, não. Porque no dia que eu fiz um requerimento para saber quais contas foram, onde está o computador, não votaram. Então, eu trabalho com a transparência. É, deixo bem claro, eu vejo que tem muitos querendo blindar algumas coisas e eu não estou aqui para baixar a cabeça para ninguém e também não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Cada um tem a sua consciência, mas vamos ser justos, né? Terminou a palavra, Franca? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a população que está aqui presente, população que nos assistiu e vai nos assistir e vai nos ouvir pela Ijacê FM. Gostaria de agradecer a paciência e gostaria de mais uma vez convidar a nossa população para que seja mais, tenha uma participação maior nas reuniões da Câmara, porque é aqui que você realmente vai saber, população, o que está acontecendo no nosso município. Porque o que ouvimos falar aí na rua nem sempre é verdade. Sempre estão nos atacando, sempre estão falando que está mil maravilhas, coisas que está muito ruim, né? Mas, mais uma vez, eu quero convidar a população para nos assistir.
Então, senhor presidente, se tiver dentro do senhor poder responder, tem uma internauta aqui, uma moradora da cidade aqui, que está perguntando aqui, o senhor quer ler a pergunta? O senhor pode responder ela aí? Pedir ajuda para o doutor Lauro, ou então o Nelson mesmo, que é servidor da casa?
Ó, a pergunta é, uai gente, reunião da Câmara em andamento pode sair e ir embora? Doutor Lauro, o senhor quer explicar ou eu posso falar e se eu estiver errado, o senhor me corrige? De acordo com o regimento interno da Câmara, os vereadores, eles têm que ficar no plenário até a votação dos projetos e proposições que estão em pauta. Tendo votado, os vereadores não são obrigados a ficar no plenário. Não são obrigados, mas é de bom tom, né? Ficarmos todos aqui. Vez ou outra, vereador Banana já teve uma urgência em ter que sair. O vereador Elton também teve uma urgência, e a votação foi antes. Ele teve que sair, bem como eu também já tive essa urgência de ter que sair mais cedo. Vereador Rogério, mas não é proibido, né,
senhor presidente? Por isso que eu fiz o pedido que, na maioria das vezes, deixasse os projetos para o final.
Às vezes eu atendo o pedido de alguns vereadores, né, que realmente necessitam sair mais cedo da reunião, mas tendo colocado em votação as proposições e projetos. Mas não é proibido, mas eu gostaria de chamar o Dr. Lauro para explanar melhor sobre essa pergunta. Por favor, doutor Lauro.
Tem a palavra, senhor presidente?
Por favor.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores da Câmara Municipal de Jaci. Boa noite, população que nos acompanha.
ou que nos verá posteriormente, aos presentes aqui no plenário da casa. Senhor presidente, como sempre, o senhor conhece bastante as leis do município, o regimento interno dessa casa, conduz com muita honestidade, muita competência os trabalhos. Obrigado. Da Câmara Municipal, sei que faz isso pensando no povo. Sobrou pouco para eu falar, o senhor já falou tudo, o regimento não proíbe. Todavia, na justiça, nas leis, no poder judiciário, tudo é discutido. Então é de bom alvitre e é prudente que as pessoas se atentem, né, para essas questões, para posteriormente não ser discutido na justiça a conduta de um ou a conduta de outro, nos termos da legalidade. Porque, de fato, o vereador, não sei qual o vereador que fez ou que faz ou que eventualmente se ausenta durante a reunião, ele, a obrigação dele, para fins inclusive de receber os subsídios dele, é que ele esteja presente na hora da votação, que é o direito e obrigação dele de participar. Né? A menos que por algum motivo de saúde ou por alguma reunião institucional previamente agendada e posteriormente justificada, ele não esteja presente, claro, por motivo de saúde ou por algum motivo de uma reunião institucional. A reunião institucional é aquela representando os interesses da Câmara ou do município, né? Não reuniões pessoais. Mas, embora seja obrigatória a presença dele para exercício das prerrogativas de votar, de se manifestar durante o momento de votação das proposições, a reunião, como se diz, né, ela só acaba quando termina. Então isso pode sim na justiça ser discutido, se o vereador recebeu o subsídio dele naquele dia da reunião por ter participado só parcialmente da reunião, embora não haja uma obrigação, né, legal de estar. Até porque a lei de improbidade administrativa, ela coloca como condutas ilegais e ímprobas não somente condutas especificadas na lei, mas outras que possam ser equiparadas e enquadradas na lei. Como, por exemplo, receber um salário, uma verba pública, e não prestar o serviço da integralidade. Ou seja, eventualmente não participar da totalidade de uma reunião ordinária da Câmara Municipal sem uma justificativa daquelas permitidas na lei, motivo de saúde ou uma reunião institucional previamente designado. Então, assim, são questões que realmente o senhor tem que se preocupar, como tem se preocupado. A população questiona com razão, porque de fato está pagando o salário do vereador, então é realmente, embora não haja uma previsão expressa, há outras previsões que podem esbarrar aí na conduta de se ausentar da reunião por motivos não justificados, saindo ou entrando a hora que deseja e recebendo a totalidade do salário como se tivesse participado da reunião na íntegra. Então, fazendo esses esclarecimentos, senhor presidente, eu me coloco à disposição para esclarecer os demais vereadores e Vossa Excelência, se for necessário. Muito obrigado. Boa noite.
Doutor Lauro, obrigado. Mais uma vez, o senhor, de forma brilhante, né, esclarece as dúvidas da nossa população. Então, como uma pessoa transparente, está aí a resposta para os nossos munícipes. Então, o Dr. Lauro explicou de forma brilhante, né? Agora, a nossa população, quem vai tirar as suas conclusões, né? Então, diante já de tudo que foi dito, eu desejo a todos uma boa noite, que Deus e o nosso Jesus abençoe o lar de cada um e que o Espírito Santo ilumine a vida de cada um que está aqui e que irá nos assistir e nos ouvir. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.